Bom, vamos lá. No culto a gente está falando muito sobre ser peregrino, sobre a vida de estar nesse mundo, mas não pertencer a este mundo. E eu queria começar a palavra com duas passagens. A primeira, ela está em João 4:35. Eu já vou lendo, que daí vai ter outra, tá? Ela fala assim: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá uma colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Em Mateus 9:37, também fala assim: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. A gente vê aqui que nessas passagens são em momentos diferentes. A primeira, ela foi com o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E o segundo foi ele falando depois do envio de mais de 72 discípulos. E aí o que conecta essas duas palavras, essas duas passagens, é essa ideia de campo e de colheita. E aí, levando para o lado literal desses dois trechos, nós podemos ter uma seguinte ideia. Os agricultores trabalham arduamente para que tudo possa ser colhido, sem que nada se perca. Jesus disse, os campos estão prontos, os campos estão maduros para a colheita. Então, conseguimos entender que as pessoas estão prontas. Quando Jesus está falando dos campos e das colheitas, ele está querendo dizer, as pessoas, elas já estão prontas para começar a ouvir. As pessoas já estão prontas para começar a saber quem eu sou, a saber que daqui a pouco vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E eu sou o Messias prometido. E sempre quando a gente vê o Senhor falando mais de uma vez sobre determinado assunto, é porque Ele quer deixar aquilo frisado. A gente, quando quer fazer com que alguém preste atenção, a gente sempre fala mais de uma vez a mesma coisa, né? Bom seria se não. Mas a gente sempre tem que falar mais de uma vez a mesma coisa. E a palavra também não é diferente. Ele fala várias vezes sobre isso. Então, é para que isso fique muito frisado. Entendendo que Ele nos enviou para a colheita, o que é que nós estamos fazendo a respeito disso? Entendendo que recebemos esse chamado de falar sobre a palavra do Senhor, recebemos isso de que os campos já estão prontos, as pessoas já estão prontas, o que é que a gente tem feito a respeito disso? Não adianta a gente só entender, a gente precisa colocar em prática esse entendimento, porque o entendimento sem prática, ele não vai te servir de nada. Você precisa praticar aquilo que você já entendeu. Nós somos uma geração extremamente acomodada. Nós somos a geração que mais tem acesso à comunicação. Eu acho que eu posso falar isso, que essa é a geração que mais tem acesso à tecnologia. A partir aí da minha geração, a galera aí dos 20 em diante, é a geração que mais tem contato com tecnologia. A comunicação é muito fácil. A gente tem tipo, o mundo todo bem na palma das nossas mãos. Agora a gente aqui em Jacareí consegue comunicar com gente em São Paulo, com gente no Rio de Janeiro, com gente no Japão, na China, em todo lugar. Mas o que é que a gente tem feito com toda essa ferramenta que o Senhor nos deu? Porque amém, a internet, a comunicação também é do Senhor, a gente pode usar isso a favor. Mas o que é que a gente tem feito a respeito disso? E sempre quando eu penso a respeito disso, eu lembro daquela frase, a quem muito é dado, muito também será cobrado. A gente vê na Bíblia que os apóstolos, às vezes eles iam a pé, gente. Eles não tinham tênis confortável que nem a gente tem. Eles com certeza não tinham uma roupa tão boa quanto a gente tem. Eles não tinham carro, eles não tinham Uber, não tinham avião, não tinha nada. Mas eles iam, e eles iam muito. E eles falavam muito daquilo que eles viram e ouviram, como o Caio acabou de falar aqui. E de novo eu pergunto, o que é que a gente tem feito? Eles com tão pouco, fizeram tanto. E a gente com muito está fazendo o quê? Isso é uma coisa extremamente preocupante. É uma coisa assim que sempre martela muito o meu coração. E eu acredito no evangelismo inteligente. Eu acredito no evangelismo que vai usar das ferramentas da internet, do Instagram, do... Gente, WhatsApp, TikTok. Tudo isso serve para glorificar o nome do Senhor. E eu acredito nisso. Eu acredito que o Senhor pode nos dar verdadeiramente inteligência e sabedoria para fazer isso. E quando será que foi a última vez que a gente usou isso? Quando foi a última vez que a gente parou alguém na rua e falou: Jesus te ama? Você já ouviu que Jesus te ama? Hoje você já ouviu que Jesus te ama? Eu estava ouvindo num podcast esses dias e um cara, ele falou que ele começa sempre o evangelismo dele falando isso: hoje você já ouviu que Jesus te ama? Gente, é impossível. Você pode parar qualquer pessoa na rua, só se a pessoa for muito ruim assim do coração mesmo. Mas se você parar uma pessoa na rua e falar: hoje você já ouviu que Jesus... Bom dia, tudo bem? Você já ouviu que Jesus te ama? Gente, essa pessoa nunca vai virar pra você e vai falar tipo: não, não quero saber, tchau, vou embora. A não ser que ela seja muito mal educada, né? Se ela for muito mal educada, ela vai fazer isso. Mas a gente às vezes precisa ousar um pouco. E eu falo muito pra vocês, mas eu também falo pra mim, tá? A gente precisa ser um pouco mais ousado. E a gente precisa também, gente, amigo. É tão bom pra essa hora. Porque eu entendo que às vezes tem algumas pessoas que são um pouco mais retraídas, um pouco mais vergonhosas. E aí a gente tem que usar o quê? Da ferramenta amigos. Com certeza, um amigo um pouco mais vergonhoso vai ter um amigo um pouco mais cara de pau. Vai ter um amigo que, ai, com certeza, vai falar: ai, não sei. E aí o amigo cara de pau vai falar: não, a gente vai sim. Então, assim, você, uma dica, você que é vergonhosinho, arruma um amigo cara de pau. Vocês não sabem o que é cara de pau? Eu, Rafaela, Caio também, a Emily também, um pouquinho, mas é. E é isso, gente. A gente tem que usar das ferramentas que o Senhor dá pra gente. Do nosso ciclo de amizade, o que é também muito importante. Mas vamos lá, seguindo na palavra. E é isso, quando foi a última vez que a gente fez isso? Responde para você mesmo: quando foi a última vez que eu evangelizei? Ou se é que eu já evangelizei? Bom, eu espero que a resposta não tenha sido ruim, a resposta não tenha sido negativa. Mas hoje a gente está numa atmosfera muito propícia para o Senhor derramar no seu coração esse anseio por falar da palavra dEle. Eu entendo que a gente está numa atmosfera muito, muito, muito propícia para isso. Para que hoje o Espírito Santo derrame sobre nós um espírito de ousadia, um espírito de paixão. Que o nosso coração, assim, queime incansavelmente, incessavelmente por falar da palavra dEle. Porque todo mundo, quando está apaixonado, quem aí já foi apaixonado e está apaixonado? Aquele começo de amor, vocês não falam para a pessoa? Tipo, as meninas, com certeza, fala para todo mundo, né? Ai, gente, porque meu namorado... Se você está queimando de amor por Cristo, por que você também não vai falar para suas amigas: gente, vocês não sabem o que Cristo fez? Gente, vocês não sabem, não. Meu Deus do céu. Eu acho que a gente tem que ter um pouco dessa empolgação que a gente realmente tem. Usar isso para o que realmente vai importar. Para o que realmente vai levar as pessoas para o céu. O que realmente vai transformar vidas. O que realmente vai tirar pessoas da garra do diabo. Às vezes a gente precisa tomar um tipo: oi, acorda, tudo bem? Assim, Jesus está voltando. E eu não sei se vocês sabem, mas o mundo está condenado. Vai muita gente para o inferno. Muita gente. Assim, muita gente. Vai mais gente para o inferno do que para o céu. Talvez aquele seu amigo que você tanto ama, pode ser que ele vai para o inferno. E o que é que a gente está fazendo? Sinceramente, o que é que a gente está fazendo? É como se o mundo todo tivesse com câncer e a gente tivesse aquele remédio que vai curar? Como é que você sabe que uma pessoa está doente e você não dá cura para ela? Como é que você sabe que uma pessoa está indo para o inferno e você não apresenta Cristo para ela? Às vezes eu acho que os nossos corações, eles estão tão duros que é capaz de passar pela porta de um bar e não se sentir comovido com tudo aquilo. A gente, assim, é capaz de passar por um mendigo na rua e não olhar. Tipo, que tipo de evangelho a gente fala? Que tipo de evangelho a gente vive? Sinceramente, Cristo não morreu na cruz por isso. Cristo não morreu na cruz para a gente passar por alguém e não ter amor por aquela vida. A gente precisa mudar, e a gente precisa mudar tão rápido. Eu sei que a gente sempre ouviu falar sobre isso. Jesus está voltando, mas Jesus está voltando. E eu sinto muito, gente, que Ele está assim, às portas, de verdade. E de novo, o que é que a gente tem feito a respeito disso? Eu oro muito por um despertar e por uma paixão dentro dos nossos corações. Eu creio que tudo isso vai começar a mudar quando realmente a gente despertar, a gente tomar um posicionamento, a gente se posicionar e falar que tipo de cristão eu sou e que tipo de cristão eu quero ser. Tá tudo bem, ninguém é perfeito. Mas também ninguém precisa ser imperfeito o resto da vida. A gente tem o Espírito Santo que convence os nossos corações. A gente tem o Espírito Santo para nos ajudar. A gente tem o conhecimento da palavra, a gente tem a Bíblia. Meu Deus, quantos países a gente vê por aí que não tem acesso à Bíblia? Que isso aqui, uma igreja, é proibido. Se as pessoas falam do nome de Jesus, elas são literalmente mortas. Na Coreia, pode ser que agora, tenha gente sendo assassinada na frente das suas próprias famílias. Tem filho vendo o pai morrer. Tem pai vendo o filho morrer. E sabe o que eles estão fazendo em meio a tudo isso? O nome de Jesus é glorificado. O Senhor vive. E eu estou indo para a glória com Ele. Eu estou indo para o céu com Ele. Em meio a tudo isso, eles conseguem falar da verdade. E o que é que a gente está fazendo? Graças a Deus vivemos num país livre. Graças a Deus a gente pode ter acesso à Bíblia. A Bíblia física, a Bíblia no celular, a Bíblia em tantos lugares. E a gente é tão acomodado. O que é que a gente tem feito a respeito disso? Eu creio muito que é chegado um tempo de posicionamento. E não só nas nossas igrejas, não só na nossa igreja, no Porão. Mas eu oro e intercedo para todas as igrejas de Jacareí, do estado de São Paulo, de todos os lugares. Que tenha chegado realmente um tempo de posicionamento. Um tempo que a gente não compre mais essa ideia de crente em cima do muro, de crente esquenta banco, de crente domingueiro. O calo, ele está apertando, e ele está apertando assim dia após dia e cada vez mais. Em Mateus 10, 34, eu vou esperar colocar aqui no telão para a gente ler. Se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês, fiquem à vontade. Não tem telão, não vi. Obrigada. Então vamos ler. Amém. Vamos lá então. Mateus 10, 34. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer com que o homem fica contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Quando eu li essa palavra, eu vi também uma citação do Douglas Gonçalves a respeito dessa passagem. E eu gostei muito do que ele falou. Ele falou o seguinte: o príncipe da paz trouxe espada, pois ele está em guerra contra as trevas. Ele é o príncipe da paz porque ele se levanta contra toda a iniquidade. Se a sua família se levantar contra o conhecimento do Senhor, no momento em que isso ficar em xeque, a sua família, o Senhor, escolha o Senhor. Ame mais a Deus do que sua própria família. O objetivo não é amar menos o outro, mas é amar mais a Deus. E aí, quando eu li isso, eu pensei o seguinte: o objetivo do cristão não é achar razão, como o Caio falou. Não é achar razão para viver aqui na terra. Então, se você sente que você não se encaixa nesse mundo, parece que está sempre tudo muito estranho, está sempre assim, tudo muito doido, tudo caminhando para que não está certo, olha, parabéns. Porque você realmente não é feito para habitar nessa terra. Você não é criado para morar nessa terra, você não é criado para se encaixar nos padrões dessa terra. Você foi criado para ser morador do céu. O seu lugar é a pátria celestial. Então, amém por isso. Amém se a gente está indignado com tudo que está acontecendo aqui. E que a gente se indigne cada dia mais. Que o Senhor, Ele nos dê corações... Esqueci a palavra. Corações... Hã? Não. Não. Que eles nos dê corações... Gente, eu esqueci a palavra. No final da conferência, o Theo falou para a gente ter corações indignados. Inconformados. É isso, Rafaela. É isso, Bia. É isso. Que eles nos dê inconformados? Inconformados. Ele nos dê corações inconformados. É isso que a gente tem que ter, corações inconformados. Como eu estava falando, a gente não pode se conformar com as coisas nessa terra. Eu lembro que aqui na conferência, quando eu tive a oportunidade de abrir o culto, eu não lembro quem estava aqui na conferência, aquele dia que eu abri o culto. Ah, tá bom, algumas pessoas. Eu falei muito sobre isso, sobre a indignação. A gente fez, para quem não estava aqui, vou explicar, vou contextualizar. A gente teve uma conferência, foi na época do carnaval. E aí, nessa abertura que eu fiz, foi um dia antes, o Senhor começou a me dar esse inconformismo no meu coração. Eu falei, meu Deus do céu, a gente está todo mundo aqui, né? Glória a Deus, aleluia, está sendo maravilhoso, muito, muito bom. Mas daí eu comecei a pensar nos meus amigos que estavam lá fora, que estavam no carnaval, e que amigos meus, assim, que eu amo, que eu tenho como irmãos, os meus amigos aqui de dentro, estavam aqui, alguns deles foram a primeira vez que pregaram, e eu estava muito feliz. Mas ao mesmo tempo que eu estava tendo essa felicidade tão grande de ver eles aqui, ver amigos meus construindo para o reino, fazendo a vontade de Deus, automaticamente o Senhor colocou esse inconformismo no meu coração, e aí Ele me fez pensar em todos os meus amigos que estavam lá fora. Todos os meus amigos que estavam pulando carnaval. E o quanto eles estavam distantes de Deus. Distantes de tudo aquilo que o Senhor realmente planejou para a vida deles. E a gente intercedeu naquele dia. E a gente deve constantemente continuar intercedendo por isso. Continuar intercedendo para que o Senhor encontre pessoas onde quer que for. E que o Senhor nos use para encontrar pessoas onde quer que for. Porque muitas vezes, gente, o mundo vem aqui dentro da igreja buscar as pessoas lá para fora. Então, amém, se a gente for no meio de um carnaval buscar gente para dentro da igreja. Amém? Amém por isso? Amém. Então tá bom, a gente pensa igual. Amém. Vamos trazer mais uma palavra sobre... essa palavra está em Atos 6, 54. Não está pegando. Essas duas palavras que eu vou falar, elas também vêm muito... Elas confrontam muito o meu coração. Vamos lá. Atos 6:54. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus de pé, à direita de Deus, e disse: Vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé, à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e gritaram bem alto. Lançaram-se todos juntos contra ele, arrastando-o para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Após isso, ele morreu. Depois, tem Atos 5:40, que eu também queria ler. Está bem pertinho um do outro, só voltar um pouquinho. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois, ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus. E os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do Sinédrio, alegres por terem sido considerados indignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar o nome de Jesus, que Jesus é o Cristo. A primeira palavra, ela fala sobre Estevão. Estevão, ele estava pregando, ele estava falando a palavra de Jesus. E aí, alguns fariseus, eles pegaram Estevão e levaram ele para um lugar. Só que Estevão, ele falava que ele não tinha muito conhecimento. Mas a partir do momento que eles começaram a fazer perguntas para Estevão, a palavra conta que o Espírito do Senhor, ele deu sabedoria para ele. E ele começou a falar assim, de uma forma completamente estudiosa, de uma forma completamente inteligente da palavra do Senhor. E aqui fala que... E ele fala que, aqui fala que, em meio a tudo isso, ele ainda falou, em meio a tudo que ele estava passando, ele ainda falou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Em momento algum ele reclamou. Na segunda palavra que eu falei, que é de Atos 5:40, está falando sobre Pedro e João, como o Caio falou aqui no começo também. E a parte que mais me pega nisso é quando eles falam que eles estavam alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome do Senhor. Eles saíram literalmente felizes por terem sido humilhados. Tipo, eles estavam felizão. Porque, tipo, eita glória, fui humilhado, em nome do Senhor, que beleza. Tipo, eles estavam felizes por terem sido martirizados, por terem sido julgados em nome do Senhor. E eles não pararam. Logo após, eles continuaram falando do nome do Senhor. E é como aquilo que eu estava falando bem no começo. Essas pessoas sofriam tanto e mesmo assim continuaram falando do nome do Senhor. A gente não sofre praticamente nada e também não fala nada. É uma conta que não fecha. E eu sinto vergonha de mim mesma toda vez que eu leio essas passagens. Elas me confrontam e me constrangem absurdamente. Pregar o evangelho nunca foi fácil. A Bíblia nunca falou que seria fácil. A Bíblia nunca falou que seria um mar de rosas, que todo mundo iria te amar por falar do nome do Senhor. Ela nunca disse isso, muito pelo contrário. Ela sempre falou, ela sempre deixou clara que falar do nome do Senhor, sim, as pessoas não iam gostar de você, sim, você iria ser apedrejado, sim, às vezes você ia ser morto por falar da palavra do Senhor. E de novo, aquela mesma pergunta. O que é que a gente tem feito com toda essa liberdade que a gente tem? O que é que a gente tem feito com toda essa liberdade que a gente tem para falar do nome do Senhor, para proclamar o nome do Senhor? A gente vem culto após culto, ouve falar da palavra, se enche, vem aqui, canta os louvores e realmente se derrama aos pés do Senhor. Mas quando a gente vai lá para fora, o que é o que realmente importa? O que a gente tem feito? A gente não é acumulador de presença. A gente não acumula presença, a gente não acumula entendimento da palavra só pra gente mesma. E isso é errado se a gente está fazendo. A gente tem que dar para as outras pessoas aquilo que a gente está entendendo. A gente tem que compartilhar com as outras pessoas aquilo que a gente está entendendo. Hoje está sendo um culto muito bom, a gente está recebendo algumas palavras aqui neste lugar. Mas o que é que a gente vai fazer com tudo isso no sábado? O que é que a gente vai fazer com tudo isso na segunda-feira? O que é que a gente vai fazer com tudo isso nos próximos meses? Cara, é muito gostoso vir na igreja e receber uma palavra, é muito gostoso vir na igreja e se ajoelhar e se derramar aos pés do Senhor. Cara, isso é muito bom e também é muito necessário. Mas o que é que a gente tem feito com tudo isso? O que é que a gente tem feito toda vez que a gente abre a palavra de Deus e a gente lê tudo aquilo, o Espírito Santo dá o discernimento pra gente? Mas o que é que a gente tem feito? A gente não acumula nada. A gente não tem que acumular nada. Não dá para acumular a presença do Senhor. Não dá para acumular conhecimento. Tem gente lá fora que quer tanto ouvir da palavra do Senhor. Tem gente lá fora que precisa tanto ouvir da verdade do Senhor. E a gente ouve da verdade do Senhor todos os dias. A gente tem a oportunidade de ouvir da verdade do Senhor todos os dias. E o que é que a gente tem feito com isso? Tem pessoas que não conhecem o amor de Cristo. Sabe esse amor que você sente? Essa paixão que você sente dentro de você? Essa certeza que Deus é o seu Pai? Essa certeza que Deus te ama? Que Jesus Cristo um dia, de um ato de amor, se entregou por você? Morreu na cruz por você? Tem gente lá fora que precisa saber disso. Mas o que é que a gente tem feito? O que é que a gente tem falado? Qual o testemunho que a gente tem dado? O que é que a gente tem feito? E eu não preparei essa pregação só para ficar fazendo perguntas para vocês. O que é que vocês têm feito? O que é que eu tenho feito? Mateus 10, 27 vai falar: o que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Mas para você proclamar alguma coisa e para você falar alguma coisa, você primeiro precisa ouvir algo. Antes realmente de falar alguma coisa, antes de realmente ir fazer o ID, cumprir a grande comissão, a gente precisa ter certeza daquilo que a gente está falando. A gente precisa ter certeza daquilo que Cristo está falando para a gente, aquilo que o Espírito Santo está ministrando nos nossos corações. A nossa intimidade com Deus, o nosso ordinário é extremamente importante para viver o sobrenatural. Como é? O extraordinário. Estou esquecendo palavras. Para viver o extraordinário é essencial o ordinário. Não dá para chegar para uma pessoa, você vai querer pregar sobre Cristo para ela, mas quem que é Cristo? Você sabe quem é Cristo? Você tem certeza de quem é Cristo? Porque às vezes você vai pregar para uma pessoa e ela sabe muito mais da Bíblia que você. Esse micão a gente não pode passar. Então vamos estudar na palavra, vamos se debruçar sobre a palavra. Vamos realmente se aprofundar sobre as escrituras, se aprofundar sobre a história da igreja, sobre quem Cristo é, sobre as promessas que ele nos deixou. A gente não pode ir de uma forma vã. A gente tem que ir realmente com a intencionalidade. Está na hora de começar a falar sobre aquilo que estamos sendo ministrados, transbordar daquilo que estamos sendo cheios. O evangelho não é egoísta. Você não acumula a presença de Deus, você não acumula avivamento só para você ou para a sua igreja. O Espírito se derrama sobre você e você o leva. O Espírito flui e você leva o fluir. Não somos estátuas. O avivamento, levamos a palavra, nós proclamamos. Como eu disse no culto pós, no culto pós Acamporão, o Espírito Santo é um poder em movimento. O Pai espera que os filhos se movimentem. O Pai não fez filhos para ficarem parados, filhos acomodados. Ele fez filhos para se moverem, para se mexerem, para irem, para andarem, para saírem das suas igrejas e ir para outros lugares. Ele não nos fez para a gente vir aqui só sentar e ouvir. Muito pelo contrário, a gente tem que estar sempre em movimento. E aí, já indo pro final. Mateus 9, 37. Tá, em Mateus 9,37. Fala assim. Foi o que eu li no começo. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Nessa passagem, a palavra envie, em grego, significa equibalou. Alguém aqui já ouviu falar dessa palavra, equibalou? Amém. Então vamos entender o que é a palavra equibalou. Ela é composta pelo termo ek, que significa fora, e balô, que significa lançar ou colocar. Portanto, a palavra equibalou pode ser entendida como lançar fora. Envio severo, ainda que não violento na linguagem. E nesse contexto aqui, eu achei muito bonito. Quando eu estava pesquisando, ela me tocou bastante, falou muito comigo. Que a palavra equibalou é empregado para expressar a ideia de que o movimento de algo é transferido para algo sendo lançado, ordenado, ou fazer com que fazer alguém sair apressadamente, levar ou conduzir a algum lugar, uma força que não se pode resistir. Nós entendemos que o Senhor nos falou para sair, nós entendemos da grande comissão. E se o Senhor pediu para a gente fazer isso e a gente não está fazendo, nós entendemos que isso é um tipo de desobediência. Se o Senhor nos falou tantas vezes, vão e falem da minha palavra, vão e levem da minha palavra, e a gente não está fazendo, isso é um tipo de desobediência. E eu não quero desobedecer ao Senhor, não sei se vocês querem, mas eu não. Eu, pelo menos, não quero. Então, que nessa noite a gente realmente se posicione. A gente realmente entenda sobre tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Eu vou compartilhar com vocês algumas coisas, algumas palavras que o Senhor vem nos dando a respeito do React. Esse nome, o React, ele veio com a ideia de que a gente reaja àquilo que o Senhor está fazendo. Esse culto, não sei se vocês sabem, mas ele veio assim, debaixo de muita oração, de muita gente levantando de madrugada, jejuando, para que isso acontecesse. Então, não é por algum acaso que o React exista. Bem lá no comecinho, o Senhor nos deu uma visão de que existia uma bolha, que nós éramos uma bolha, éramos um grupo, e que essa bolha ela estava estourando, muito antes do React existir. E que essa bolha estava estourando. E nós vimos essa palavra se cumprindo. O React nem existia. E o Senhor já estava falando sobre essa bolha estourando. Então, amém, o Senhor cumpriu aquilo com que Ele falou. Essa bolha estourou. E hoje em dia nós alcançamos tantas pessoas novas. Todo React nós temos pessoas novas, temos pessoas que estão nos visitando. Desde o começo do ano, o Senhor tem falado também sobre posicionamento e um despertar. Isso veio se confirmando de muitas formas. Muitos pregadores de fora vieram aqui e trouxeram essa mesma palavra, sobre um despertar. Desde o começo do ano, o Senhor tem falado aos nossos corações que Ele está nos chamando para um tempo de despertamento. Há um tempo onde a gente vai se despertar. Há um tempo onde a gente vai entender verdadeiramente o que é para a gente fazer. Entender o que Ele espera de nós, porque o Senhor espera algo de nós. O reino, ele precisa avançar, ele não depende da gente. Com a gente ou sem a gente, o reino vai continuar avançando. Mas que bom seria se a gente pudesse contribuir com isso. Que bom seria se a gente pudesse trabalhar com o avanço do reino. Então se posicione. É uma palavra que o Senhor já tem dado aos nossos corações. Se posicione. Entenda qual é o seu chamado. Entenda aquilo que Deus quer com você. Entenda como você pode servir ao reino. Entenda como você pode servir a essa casa. O Senhor está nos chamando para esse momento. Nós entendemos também que a menor visão de Deus para uma igreja é a cidade toda. Nós precisamos avançar como igreja, como movimento jovem. E a gente precisa de jovens comprometidos, a gente precisa de jovens que realmente se posicionam. A gente precisa de jovens maduros, e eu não estou falando de idade. Eu estou falando de entendimento, de mente. Precisamos de pessoas maduras. Precisamos de pessoas que entendam que o evangelho não é fácil, mas que mesmo assim elas falam: Senhor, eis-me aqui. Eu não sei o que você vai fazer, mas Senhor, eis-me aqui. Se eu tiver que perder amigos, amém. Que eu perca amigos. Se eu tiver que desistir de alguns sonhos, amém. Que eu desista desses sonhos. De nada vai valer se a gente construir uma história nessa terra, mas se a gente não tiver eternidade. Do que vai adiantar esse seu ciclo maravilhoso de amigos, sendo que eles não estão te levando para o céu, que eles estão te carregando para o inferno? Quem é você no meio dos seus amigos? Você é sal da terra? Você é a luz do mundo? Ou você é mais um no meio deles? A gente precisa se despertar. E de novo eu falo, Jesus está voltando. E o que é que a gente está fazendo? O mundo está condenado, o mundo vai para o inferno. E o que é que a gente está fazendo? Olha, se isso não te comove, se isso não te dá uma fisgada no peito, meu querido, vai orar. Porque ter a ideia de alguém vai para o inferno, de que alguém vai passar eternidade longe de Deus, que ela não vai sentir o amor do Pai, que ela não vai ter esse entendimento, que ela não vai passar eternidade no céu. O que você está fazendo? Que coração você tem? Que cristão você é? Que o Senhor derrame amor nos nossos corações. Que a gente passe por pessoas e que a gente sinta amor por essas pessoas. E fale, não, esse aqui pro inferno não vai. Vem cá, eu vou falar de Jesus para você. Eu vou falar que tem um Pai que te ama. Que vai falar para um órfão, olha, Deus te ama. Ele é seu Pai. Ele é presente. Que vai falar para uma pessoa que está num estado depressivo, olha, o Senhor é a sua cura. Que vai estender a mão e pessoas serão curadas. A palavra nos falou isso. Nós faríamos obras maiores do que Jesus. Gente, Jesus ressuscitou morto. Faríamos obras maiores que eles. O que é que a gente está fazendo? É sério, é agoniante. É extremamente agoniante. O meu coração dói e sangra todas as vezes que eu penso nisso. Que tem pessoas que precisam ouvir do amor de Deus. E eu não estou falando. E por que eu não estou falando? Tem uma juventude se acabando. Temos uma juventude aqui. Por que a juventude daqui não está indo para lá falando do amor de Deus? Por que a gente não está fazendo isso? Será que a gente não teve realmente entendimento? Será que a gente não teve realmente revelação? O que é que está acontecendo? Que o Senhor fale para a gente o que é que está acontecendo. Que Ele nos dê o direcionamento necessário. Que Ele nos dê a ferramenta necessária para a gente fazer o que a gente precisa fazer. Na verdade, Ele já nos deu, Ele deu a palavra. Obrigada, Senhor. Ele já nos deu a ferramenta necessária. A gente tem a palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente conhece a palavra. Nós já somos libertos, amém por isso. Mas tem um monte de gente que não é liberta. Elas precisam ouvir da verdade. E a gente precisa levar isso. Nós sentimos realmente uma urgência. Uma urgência muito, muito, muito grande. O louvor, se quiser subir, já pode ir subindo. Nós sentimos uma urgência. Uma urgência por Equibalô. Uma urgência por ser enviado. E amém, se você entende isso e se você queima isso no seu coração, amém por isso. Que o Senhor continue fazendo com que o seu coração queime dia após dia e cada dia mais. Que essa urgência queime no coração de todos que estão aqui. Que a gente fale do amor de Deus sem vergonha, sem reservas. Que a gente seja lá fora o que a gente é aqui. Porque é isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Pai espera dos seus filhos. O Senhor Jesus, Ele não se entregou numa cruz. Só pra gente vir aqui, vez em quando, ouvir da palavra dEle. Só pra gente ouvir um louvorzinho da hora. Gente, o Evangelho não é sobre isso. A verdade não é sobre isso. A palavra de Deus não é sobre isso. Então eu espero, de verdade, que a palavra tenha encontrado o coração de vocês. Que tudo isso que eu falei não seja em vão. Tudo isso que o Senhor falou ao coração de vocês, que não seja em vão. Que seja uma semente no coração de vocês. Se ela não germinar hoje, amém. Mas um dia ela vai germinar. E que ela germine rápido. Porque o Senhor tem uma urgência. Eu peço que vocês fiquem de pé. Pai, muito obrigada. Muito obrigada por tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações. Muito obrigada porque mais uma vez em amor o Senhor nos constrangeu. Porque mais uma vez em amor o Senhor nos alertou. Papai, que não seja tarde para a gente despertar. Que não seja tarde para a gente entender aquilo que o Senhor quer que a gente entenda. Eu te peço, Senhor, encontre corações dispostos neste lugar. Corações, Papai, que são completamente entregues a Ti. Corações, Senhor, que estão abertos para fazer aquilo que o Senhor quer fazer. Corações, Senhor, que seguram tudo nessa terra com mão leve. Que não se prendem a carros, que não se prendem a cavalos, que não se prendam a bens materiais, que não se prendam a status, que não se prendam a amizades. Senhor, nos dê, Papai, corações mansos e humildes. Senhor, nos dê, Papai, corações maleáveis nas Suas mãos. Que o Senhor ache em nós, Papai, esses corações dispostos. Que a gente faça, Senhor, o Teu ID. Eu te peço, Papai, envie pessoas neste lugar. Em nome de Jesus, eu oro e intercedo pela vida de cada um que está aqui hoje, Senhor. Que pessoas aqui sejam enviadas. Que pessoas aqui hoje, Senhor, tenham esse start no coração delas. Que pessoas aqui, Senhor, tenham esse entendimento desse chamado evangelístico, desse chamado missionário. Papai, em nome do Senhor Jesus, derrame isso sobre nós, Espírito Santo. E eu te peço, da mesma forma que o Senhor veio na Tua palavra, que o Senhor veio em Atos, que o Senhor se manifestou em Atos, que o Senhor desça de novo sobre nós. Que o Senhor se movimente, que o Senhor flua sobre nós. Que o Senhor flua sobre nós, Papai, e nos envie. Nos dê autoridade, derrame sobre nós autoridade, Papai. E nos envie, em nome de Jesus.